apenas um detalhe que passou a semana passada. Versículo 10 e 1, 10, 9 e 10. Ele fala de Cristo que desceu ao mais baixo, das regiões inferiores, e depois subiu. No capítulo 3, o versículo 18 do capítulo 3, é largura, compreender com todos os santos. Largura, comprimento, profundidade e altura. Nossa versão está altura e profundidade, mas é profundidade e altura, porque primeiro ele desceu e depois ele subiu.
É sempre bom lembrar que esse desceu às partes mais baixas da terra, não é que ele desceu ao inferno, como algumas doutrinas usam dizer, baseada numa passagem de, eu acho que é Pedro, né? Primeira Pedro, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, ou é Judas? É Pedro, né? É, Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 18. Isso aqui é uma doutrina errada que ela aparece na maioria das denominações, dizendo que Cristo teria, antes de subir ao céu, ele teria descido ao inferno e pregado aos que estariam ali, né? Existem alguns problemas com essa doutrina. Primeiro, que o inferno, não existe a palavra inferno na Bíblia. Existe a palavra Hades, Sheol, que é o lugar ou a condição de morte. E existe o Lago de Fogo, que é o destino final dos perdidos, e também o destino final de Satanás, da besta e dos seus anjos. Mas esse Lago de Fogo, ele está vazio. Não tem ninguém lá. Ele foi criado para o diabo e seus anjos. Os homens vão entrar lá porque quiseram, mas está vazio, né? No presente momento está vazio. O que existe hoje é o Hades, que é o lugar dos mortos, e nesse lugar estão aqueles que, evidentemente, estão perdidos, né? Eles serão ressuscitados no juízo final, no grande trono branco, para serem lançados no lago de fogo. Então, essa doutrina errada, né, ela diz que Jesus teria descido, então, a esse lugar dos mortos, não exatamente inferno, mas ao Hades, e pregado ali aos que estão mortos. Alguns problemas que surgem, primeiro, que não há nenhum benefício pregar aos que estão condenados, porque não há possibilidade de voltar atrás, de mudar o status deles. Então, aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade e na carne, mas vivificado pelo Espírito. Esse é o Espírito Santo, no qual Espírito também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, se salvaram pela água. Na verdade, o que aconteceu é que o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo, foi e pregou, através de Noé, as almas que agora estão em prisão. A leitura dessa passagem, para entender, seria no qual, versículo 19, no qual também foi e pregou, por intermédio de Noé, que foi o pregoeiro da justiça, aos espíritos agora em prisão, os quais, no outro tempo, foram rebeldes, etc., etc., enquanto Noé preparava a arca. Então, essa é a interpretação correta. Ele não desceu. Ele não desceu ao Hades para pregar no Hades. Então, essa passagem nossa aqui de Efésios 4, 9, ora, isto ele subiu, que é senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Ora, quais são as partes mais baixas da terra? É debaixo da terra. É a sepultura. O Senhor foi colocado dentro da terra, na parte baixa da terra, na sepultura. Não tem nada a ver aqui com inferno, ou com Hades, ou lugar dos mortos. Uma outra coisa interessante também nessa passagem que... Eu acho que nós não comentamos, né, do versículo 4 ao 16. É o versículo 8. É interessante esse... Tem um detalhe aqui que às vezes passa despercebido. Pelo que diz, subindo ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, etc. Esse cativeiro é aquele cativeiro que Satanás prendeu os homens por medo da morte, que fala lá em Hebreus. Eu creio que é Hebreus que fala, né? Que por medo da morte estavam presos, estavam cativos. E depois tem uma passagem que fala, nos libertou das trevas para a luz também. É interessante notar que isso é uma coisa também que só aconteceu com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. O que implica dizer que as pessoas, mesmo os crentes do Antigo Testamento, eles estavam sujeitos a esse cativeiro. Ainda que fossem salvos pela fé, mas Satanás, o pecado e a morte ainda mantinha cativo o homem antes de Cristo subir e levar cativo o cativeiro. Que é o que diz aqui, né? Porque, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro. Então, hoje, o crente, ele tem, entre muitas coisas, né, que fala aqui Efésios, ele tem um privilégio também, nesse sentido, de que ele não pode ser cativo. Ele não é cativo, melhor dizendo, do pecado, da morte e de Satanás. Ele é completamente livre. A libertação operada por Cristo, ela é muito maior do que a libertação que podiam ter qualquer dos santos do Antigo Testamento. Até mesmo João Batista, né? Que foi o maior profeta, aquele que não havia ninguém maior que ele na antiga dispensação. Uma outra coisa também que chama atenção é que os dons só foram dados depois que Cristo subiu, ressuscitou e ascendeu à glória. O que equivale dizer que os santos do Antigo Testamento não tinham esses dons que hoje a igreja tem, os que são salvos têm. É algo também, um privilégio novo, né? Algo diferente. Mesmo os apóstolos nos evangelhos, o senhor fala de talentos ali, coisa assim, mas aqui os dons estavam condicionados também a Cristo subir e ascender a glória, ressuscitar e subir aos céus. E aí ele deu dons aos homens. Os dons, e é importante entender que esses dons que fala aqui em Efésios, no versículo mais adiante, aqui no 11, esses dons, eles são diferentes das manifestações de 1 Coríntios 12, que nós já passamos por lá. O fato de a nossa Bíblia terem traduzido como dons em 1 Coríntios 12 cria uma confusão enorme, porque o dom faz parte da pessoa. A pessoa é o dom, por assim dizer. Cristo subindo deu dons aos homens. Então, uma pessoa que tem um dom, ela tem um dom. E todos têm um dom, que é o que fala aqui no versículo 8. Deu dons aos homens, né? Esses dons são inseparáveis da pessoa que tem o dom. Ela pode exercer ou não o dom. Ela tem liberdade para exercer o dom. Ou pode também, às vezes, não exercer seu dom, mas ela tem um dom. Ela tem um dom. Já em 1 Coríntios 12, são manifestações. Uma manifestação, ela não é permanente. Então, quando uma pessoa curava, por uma manifestação do Espírito Santo, ela curava, Deus curava alguém através de alguma pessoa, através de Paulo, por exemplo, era naquele momento, naquela hora, para aquela necessidade específica, que a manifestação do Espírito atuava através de Paulo. Passou aquele momento, 10 minutos depois, Paulo podia já não ter mais essa manifestação de cura que ele teve no momento antes. Tanto é que ele deixa Trófimo doente em Éfeso, e ele fala para Timóteo tomar água com vinho para a doença que ele tinha no estômago. Ou seja, Paulo não mandou um lenço lá, para um lenço abençoado, alguma coisa assim, para curar Timóteo. Fala, Timóteo, estou mandando um lenço para você. Você põe seu lenço em cima do seu estômago que você vai ser curado. Nada disso. As manifestações eram coisas localizadas e pontuais. Enquanto que o dom, ele é universal. Então, uma pessoa, o apóstolo era um dom, que hoje já não existe, porque ele é um dom de autoridade direta na igreja. O profeta era um dom que existe hoje, porém não na amplitude que existia no começo. Por exemplo, nós pegamos ali os 4 evangelhos, 2 evangelhos são escritos por apóstolos, que é Mateus e João, são apóstolos. Mas Marcos e Lucas não eram apóstolos, mas eles eram profetas. Tanto é que eles receberam uma revelação de Deus para escreverem os evangelhos, como profetas. Hoje existem profetas, não nesse sentido de receber uma revelação direta de Deus, como Lucas e Marcos receberam, mas existem profetas na igreja, na assembleia, quando falam da parte de Deus. Então um profeta hoje é muito mais no sentido de um porta-voz de Deus, não trazendo uma nova revelação, mas apenas expondo aquela revelação que Deus já trouxe através dos seus profetas do início da igreja, do Novo Testamento, que nos legaram as Escrituras. E os outros dons, pastor, obviamente, não é um homem à frente de uma congregação, não existe isso em lugar nenhum das Escrituras, um homem à frente de uma congregação chamado pastor. Depois tem os evangelistas, né, que são aqueles que pregam o evangelho, e os mestres ou doutores, que são os que ensinam efetivamente a palavra de Deus, no sentido de ensinar os crentes. Mas nenhum deles é independente do outro. Tanto é que o evangelista, ele depende do pastor, quando ele prega o evangelho, ele depende do pastor, daquele que tem o dom de pastor, para unir as ovelhas, para consolar as ovelhas, para exortar as ovelhas, para animar as ovelhas. E ele, esse pastor, depende também do mestre para ensinar essas ovelhas em coisas mais profundas, coisas mais ligadas à doutrina da Bíblia, da palavra de Deus. Uma outra coisa interessante nesse trecho é que o apóstolo fala de unidade, né? Ele fala de 7 unidades aqui, um corpo, um espírito, etc. E ele depois vai falar de diversidade. E é interessante essa sequência, porque a unidade da igreja é tratada nos primeiros versículos aqui do capítulo 4, mas aí em seguida vem as 5 diversidades, por assim dizer, né? Que são os dons, que trabalham dentro de uma unidade, não são independentes entre si.
Como esse capítulo 4 está tratando do andar do cristão, a partir do versículo 17, ele fala: testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, ou fazendo a vontade do seu sentido, né, dos seus desejos. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela pureza impura, pela dureza do seu coração. E são gentios, os quais, versículo 19, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, os despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências de engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. O andar cristão agora é baseado nessa verdade, que agora nós devemos nos despojar do velho homem, ou seja, eu não sou mais, não estou mais aqui no mundo para viver cumprindo as vontades
dos meus sentidos naturais. E isso é fundamental para o andar cristão. Posição nós temos assegurada, como nós já vimos nos capítulos anteriores, falando da posição do cristão. Mas o andar depende de nós nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo. É isso que ele está ensinando aqui, que é o modo de viver a vida cristã. Muitos perguntam, como é que eu posso viver uma vida para agradar a Deus? Despojando-se do velho homem, se revestindo do novo. Quem que é o novo? O novo é esse que, tendo sofrido na cruz, sendo sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e levou cativo exatamente esse velho homem, que foi agora eliminado totalmente, e agora, lá dos céus, na glória, ele derramou o Espírito Santo, que nos capacita hoje a nos revestirmos do novo homem, a andarmos nessa novidade de vida que é o novo homem, Cristo Jesus ressuscitado entre os mortos. A morte já foi encerrada, foi tratado o assunto da morte, Cristo levou totalmente o juízo no seu corpo, e o juízo era a morte, e agora nós podemos viver em novidade de vida, de acordo com essa posição que temos, o novo homem. E para isso, temos que nos despojar do velho. Muitos, quando leem aquele versículo de Pedro, Cristo deixou o seu exemplo para que seguíssemos suas pisadas, todo mundo pensa que isso significa fazer a via crucis, como nós falamos ontem à noite, sofrer que nem Jesus sofreu, alguns carregam a cruz, vão até a Aparecida, outros vão lá para, não sei lá, Compostela, e andam e sofrem, passam fome, para tentar, através dessa penitência, conseguir eliminar os desejos da carne e poder servir a Deus, achando que fazer, sacrificando esse velho homem, ele consegue melhorar para Deus. Isso é o exemplo do católico fazendo isso. Mas entre nós, cristãos evangélicos, quanto que nós não vemos aqui ensinando que você tem que orar tantas vezes por dia, que você tem que ler tantos versículos da Bíblia para ser abençoado, que você tem que dar o dízimo, que se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado. Você tem que se desfazer do que você tem, das coisas do mundo, materiais, e dar para os pobres, porque senão você não vai... E nada disso é o que Paulo está ensinando. O que ele está ensinando é que não é despojar do velho homem para conseguir alcançar o novo homem, mas é porque o velho homem já está morto. E nós não vamos mais ficar andando nesse sentido desse velho homem, mas do novo que temos agora, Cristo Jesus. Em Romanos, Paulo fala claramente, considerai-vos, pois, mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Como o cristão tem que andar? Como eu devo fazer a vontade de Deus? Dá a resposta aqui. Considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Se despojando do velho homem, se revestindo do novo. E em falando isso, versículo 25, logicamente, isso não é a lista das coisas que se tem que despojar, né? Mas são as principais, eu creio. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias, toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. É uma listinha curta, mas que se a gente fizesse metade disso, seria muito bom. Porém, tudo isso nós temos que ter como alvo Cristo Jesus na glória. Onde está o velho homem com as suas concupiscências? Já condenado, morto já. Onde está o novo homem? Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Então nós temos nele tudo isso. E como eu posso ter certeza de que eu tenho isso nele? Porque o Espírito Santo habita em mim, porque crio no Evangelho. Então cada cristão tem o Espírito Santo e não tem como se desculpar dizendo, ah, mas sabe como é que é, né? A vontade do homem, a gente tem essas fraquezas mesmo. Não, ela morreu, está morta em Cristo Jesus. Não ceda a essas, como diz aqui, vaidade do seu sentido. Não ceda à vaidade do seu sentido.
Interessante ver que isso começa desde depois do arrependimento. A gente estava ouvindo outro dia sobre arrependimento, e na tentativa da gente explicar essa palavra, muitas vezes a gente perde o verdadeiro sentido dela. E o arrependimento nada mais é do que eu tomar partido junto de Deus contra mim mesmo. Ou seja, aceitar o que Deus diz de mim mesmo. E o que Deus diz de mim mesmo? Que eu sou pecador. E que o pecado contra Deus é afrontoso. E se nós não consideramos isso verdade, nós não vamos aceitar o que Deus diz de nós. Muito menos vamos nos dar conta de quanto o pecado é horrível diante de Deus. E tendo então se arrependido, dizer assim, nós aceitamos o que Deus diz sobre nós e que somos pecadores e precisamos ser salvos. Tendo fé em Cristo Jesus, na sua obra expiatória, nós tomamos posse da salvação dada pela obra de Cristo a nós. E agora? Passo a viver como? Da maneira que eu vivia antes? Não, agora nós temos um novo nascimento. Nós passamos a andar segundo os conselhos de Deus. Mas isso quer dizer que eu já sou perfeito, não peco mais? Também não. Nós vemos que muitas vezes, como diz em Tito, o rolê, e os nossos aprendam também a aplicar-se as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Ou seja, sobre o pretexto de que a justiça não vem, né, através das boas obras, nós podemos nos desculpar de e não fazê-las, porque isso não é que vai me trazer a salvação. Então nós vemos que nós andamos, o cristão anda numa linha única, num caminho único, não pode sair nem para a direita nem para a esquerda. E nós vemos que muitas vezes isso atrapalha a nossa vida cristã, e atrapalha inclusive as decisões que tomamos, que serão os frutos mais adiante que colheremos. Então nós vemos que a exortação aqui não é que nós vamos ser perfeitos, nunca mais vamos pecar ou errar. Não, nós temos, para isso nós temos um advogado diante de Deus, que é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Agora, nós devemos sempre de lembrar disso, que somos agora novas criaturas e devemos de buscar estar sempre com Cristo, para agradá-lo e não entristecer o Espírito. Então a exortação que nós temos aqui dada em Efésios é justamente essa. Nós temos tudo, Deus nos proveu de tudo, Ele não nos deixou num lugar sem ajuda ou sem respaldo. Ele é o nosso, o que nos ajuda, a obra dEle nos dá essa segurança e devemos aproveitar isso. Embora, como já vimos e bem sabemos, somos falhos e precisamos de ajuda, e por isso também, no último versículo, o Paulo exorta falando assim: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, em outras palavras, nós somos todos iguais. E não só devemos perdoar quem gostamos. E somos chamados a perdoar a todos. Como também, a coisa principal, Deus nos perdoou em Cristo Jesus.
Quando fala de despojar e revestir, nós lembramos de roupa, né? Despojar do velho trato passado, das coisas passadas, vestir essa nova posição que nós já temos assegurada em Cristo, hoje, como cristãos, e despojar dessa que é a nossa velha roupa. Uma pergunta que a gente deveria fazer, eu creio, cada cristão deveria fazer sempre, é a seguinte: as pessoas sabem que eu sou cristão? Essa é uma pergunta. As pessoas sabem? Elas me identificam como um cristão? Ou é uma surpresa, de repente, elas saberem, mas você? Descobri que eu sou cristão. Será que elas sabem? Será que eu sou o bom aroma de Cristo? Né, que fala em Coríntios, acho que é 2 Coríntios, né? O bom aroma de Cristo. Será que eu tenho cheiro de Cristo para as pessoas, por onde eu passo, onde eu converso? Muitas vezes existe, a gente percebe uma diferença numa pessoa que é realmente convertida a Cristo. Não que ela se vista diferente, ou ela fale diferente. Tem alguma coisa nela que é diferente, tem um modo de agir, um modo de conversar, atitudes que ela toma. É como uma roupa, né? Eu me lembro um caso que me contaram, não sei se é real ou não, mas aqui, diz que aqui na cidade tinha um homem que ele tinha uma vida boa, ele acho que era aposentado, tinha sua casa e tudo. E uma vez por semana ele viajava a São Paulo, uma malinha, uma bolsinha, e nessa bolsa ele levava uma muda de roupa suja, rasgada, velha. E ele tinha um ponto lá em São Paulo, na escadaria de uma igreja lá, onde ele ficava sentado pedindo esmola. E aí ele chegava no final do dia, ele trocava de roupa, pegava um ônibus e voltava para Limeira. Até que um dia uma pessoa aqui da cidade viu, né, ele lá e espalhou a notícia aqui pela cidade. O que ele fazia? Ele tentava viver uma vida dupla. Ele tinha uma roupa de mendigo, para quando ele estava em São Paulo, ganhar um dinheiro lá, mendigando. E tinha outra roupa que ele usava aqui. Era uma pessoa que tentava fazer uma vida dupla. Nós, como cristãos, nós devemos nos despojar dessa roupa de mendigo e nos vestirmos com a roupa que temos agora, que é aquela que realmente Deus nos dá em Cristo Jesus. Mas a dúvida é a seguinte: eu vou perder fazendo isso? Vou. Certamente eu vou ter prejuízo. Todos aqui sabem que se você buscar viver como cristão, você vai ter prejuízo de alguma forma nesse mundo. Porque o mundo não entende certas coisas da vida do cristão. Ele não vai... Amigos, por exemplo, um irmão perguntou, né? Falou assim, mas escuta... Eu posso continuar com os meus amigos? Olha, a Bíblia não é um livro de regras que fala que você vai cortar amizades, tudo isso. Mas se você andar como um cristão, se você caminhar como um cristão, se você viver como um cristão, você não vai ter mais o prazer de conviver naquelas rodas de amigo que você convivia antes, sair para beber com os amigos, sair para fazer farra com os amigos. Você não vai mais sentir prazer nessas coisas, porque agora você tem outros interesses. E eles não vão sentir prazer em ter você no meio deles também. É mais ou menos como aconteceu com Davi. Quando Davi estava em desobediência a Deus, ele vai morar com os filisteus. E o que acontece? Ele precisa se fingir de louco. Ele babava para se fingir de louco, para não ser morto pelos filisteus. Então, quando um crente quer viver como incrédulo, ele vai ser tido como louco, ele vai ser tido como inconveniente. E o contrário também é verdadeiro. Quando o incrédulo quer viver como um crente, ele se dá mal, como aconteceram aqueles judeus exorcistas que tentaram expulsar demônios com poder que não era deles. Ele falava assim, eu expulso você com o poder que é de Paulo. É Jesus que Paulo prega. Esse é o incrédulo querendo usar de privilégios cristãos para viver como se fosse um cristão. Então sempre vai haver perda, o incrédulo querer parecer cristão e o crente querer parecer incrédulo. Então é muito importante, será que eu sou visto como um cristão? E ponderar, não, eu vou realmente perder com isso. Eu me lembro, aconteceu um caso comigo, eu fui contratado por uma empresa para dar uma palestra, E quando eu cheguei lá para fazer a palestra, um pouco antes, um gerente veio, acho que era gerente, veio conversar comigo e falou: "Ó, Mário, quase que você não vem." Eu falei: "Ah, por quê?" "Ah, teve um diretor aí que viu você na internet falando do evangelho e ele mandou cancelar. Mas aí não dava mais tempo de procurar outro, aí veio você mesmo." Então, na verdade, eu fico pensando quantos serviços eu já perdi porque outros diretores viram isso. Mas é importante saber o que eu pretendo ser nesse mundo. Andar como os gentios, como os outros gentios? Ou andar como luz nesse mundo? É importante decidir isso. Porque se eu quiser andar como os gentios, eu vou ter que mentir. É aqui fala: "Pelo que deixar a mentira, falar é a verdade, cada um ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros." É correto mentir? Não. Ah, mas tem mentira aqui. Não, a Bíblia está falando, deixar é a mentira. Que mentira que é para deixar? Não, aquela que é muito... Não, deixar é a mentira, falar é a verdade. É isso que é. E é interessante que eu trabalho numa área que treinar vendedores, por exemplo, e no treinamento que eu digo para eles é o seguinte: cara, para de mentir. Porque hoje, se você fala isso, obviamente, do ponto de vista de venda, se você quiser conquistar um cliente para confiar em você, para você vender sempre para ele, você não pode mentir, porque a mentira tem pernas curtas. Se a gente precisa ensinar hoje um incrédulo a andar de forma ética, etc., no seu trabalho, quanto mais um cristão, né? Não, deixar a mentira. "Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo." Seriam perguntas que eu deveria estar fazendo todos os dias. Estou mentindo? Isso é uma mentira? Eu estou me deixando irar? Eu estou dando lugar ao diabo? Permitindo que ele me use de alguma maneira? Eu estou furtando, que é o versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Eu estou furtando? "Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem." Eu estou maldizendo alguém? Muitas vezes isso parece um pouco de legalismo, né, irmãos? Mas não é. Na verdade, aqui Paulo está falando das características daquele que tem agora vida nova em Cristo. É diferente, é como o irmão estava explicando, né? O cristão não anda de determinada maneira para ser alguém, ou para ter salvação, ou para receber uma bênção, uma coisa assim, não. Ele anda de determinada maneira, como é falado aqui, porque ele é isso, não existe outra maneira dele andar. É como se você pegasse uma pessoa da realeza e colocasse ela para viver entre a plebe, né, os plebeus, vamos pensar aí naquele tempo dos reis que tinha, todos iam perceber que ela não era uma plebeia. Mesmo que ela se vestisse de maneira em trapos, todos iam falar assim, a hora que ela abrisse a boca, falar assim: não, essa pessoa é da realeza, ela é diferente, ela tem alguma coisa nela, ela tem o sangue azul, ela tem coisa real. E nós temos sangue azul, como cristãos, e por graça, obviamente.